Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Esta frase pertence a Confúcio, também conhecido como Kong Qiu. Confúcio foi um filósofo, político e educador chinês que viveu entre 551 e 479 a.C. É considerado uma das figuras mais importantes da história da China e teve um impacto significativo na cultura, na ética e na filosofia chinesas. Ficou órfão de pai aos 3 anos de idade. A sua família era nobre, mas encontrava-se empobrecida. Desde muito cedo trabalhou para ajudar no sustento da casa e empregou-se como pastor, guarda-livros, entre outras profissões. Na adolescência, decide aprofundar os seus estudos e tornar-se um sábio. Confúcio não fazia distinção entre os seus discípulos e propunha-se a ensinar a todos, algo inédito na sociedade chinesa da época. Ele considerava que pessoas diferentes necessitavam de métodos de ensino e obras diferenciadas, mas não rejeitava um discípulo por conta da sua condição social. Como era costume, os discípulos acompanhavam o mestre nas suas andanças. Por isso, escutavam e questionavam o mestre sobre diversos temas. Nesses diálogos é que acontecia a aprendizagem. O objetivo dos seguidores era adquirir sabedoria para se empregarem como funcionários ou mestres. Apesar de muitos considerarem o confucionismo como religião, na verdade não podemos considerá-lo como tal. Afinal, Confúcio não pregava a adoração de um deus ou instituiu dogmaticamente uma crença. O seu pensamento estava destinado a servir como orientação para uma vida melhor. Morre com 72 ou 73 anos, na sua cidade natal, entristecido porque nenhum príncipe se interessou pelos seus ensinamentos. Confúcio é conhecido pelas suas ideias sobre a moralidade, a ética pessoal, a boa governação e a importância da educação. Enfatizava a importância do respeito, da honestidade, da justiça e da busca do conhecimento como meio de melhorar a sociedade e a conduta individual. Confúcio tinha uma visão abrangente sobre a moralidade e considerava-a fundamental para uma sociedade harmoniosa e bem ordenada. As suas ideias determinaram o que mais tarde se apelidou de confucionismo, uma filosofia que se concentra no cultivo do caráter moral, nas relações sociais e na busca do bem comum. Aqui estão algumas das principais ideias de Confúcio sobre a moralidade. Ren é frequentemente traduzido como humanidade ou bondade. Para Confúcio, a virtude do Ren é central para a moralidade. Significa agir com empatia, benevolência e consideração pelos outros. Isso envolve tratar as pessoas com respeito, compaixão e cuidado, independentemente da sua posição social. Li pode ser traduzido como ritual ou etiqueta. Representa o comportamento adequado e os rituais que expressam respeito mútuo e harmonia nas interações sociais. Seguir os rituais apropriados ajuda a estabelecer ordem e cortesia, mantendo a estabilidade e a moralidade na sociedade. Xiao refere-se à piedade filial, ou seja, o respeito e a devoção aos pais e aos mais velhos. Confúcio considerava a família como a base da sociedade e enfatizava a importância dos filhos serem respeitosos, obedientes e cuidarem dos seus pais de maneira adequada. Junzi é frequentemente traduzido como cavalheiro ou homem nobre. Refere-se a uma pessoa de virtude moral que busca a excelência pessoal e age de acordo com os princípios éticos elevados. O Junzi procura cultivar as suas qualidades internas e servir de exemplo para os outros. Zong e Shu. Zong significa lealdade e Shu significa reciprocidade ou tratar os outros como gostaria de ser tratado. Confúcio enfatizava a importância de ser leal aos superiores e de agir com consideração e empatia em relação aos outros. Esses valores são vistos como fundamentais para manter relacionamentos harmoniosos. a ética de Confúcio, é uma parte central da sua filosofia e está intimamente relacionada às suas ideias sobre moralidade. Ele acreditava que a busca pelo aprimoramento ético era essencial para a realização pessoal e para a construção de uma sociedade justa e harmoniosa. Aqui estão alguns aspectos-chave da ética de Confúcio. Ele enfatizava a importância do autocultivo constante. Acreditava que cada indivíduo tinha o potencial de se tornar uma pessoa moralmente virtuosa. Isso envolvia a busca pelo conhecimento, o desenvolvimento das virtudes pessoais e o aprimoramento do caráter. Acreditava que, ao cultivar a si mesmos, as pessoas poderiam se tornar modelos para os outros e assim contribuir para a melhoria da sociedade. Confúcio valorizava também a retidão moral como o alicerce da ética. Ele enfatizava a importância de agir com honestidade, integridade e sinceridade em todas as áreas da vida. Para Confúcio, a retidão moral era a base para a confiança e a harmonia nas relações sociais, bem como para a boa governança. Também se preocupava com as relações sociais e a hierarquia adequada dentro delas. Ele dava muito valor ao respeito pelas hierarquias e à manutenção de papéis e deveres apropriados em todas as interações sociais. Isso incluía a relação entre governantes e súbditos, pais e filhos, maridos e esposas, e assim por diante. Acreditava que, quando cada pessoa cumprisse o seu papel corretamente, a sociedade como um todo prosperaria. Confúcio defendia o bem comum como um objetivo fundamental da ética. Acreditava que os indivíduos deveriam agir não apenas em busca dos seus próprios interesses, mas também em benefício da comunidade e do bem-estar de todos. Destacava a importância da justiça, da equidade e da preocupação com o bem-estar coletivo na tomada de decisões e na conduta ética. A educação desempenhava um papel crucial na ética de Confúcio. Ele via a educação como um meio de aprimorar as virtudes morais e de transmitir os valores éticos aos outros. Para Confúcio, era muito importante os mestres e alunos engajarem-se num processo de aprendizagem mútuo, em que os mestres ensinavam e os alunos aprendiam, mas também os alunos desafiavam e questionavam os mestres para buscar o conhecimento e a sabedoria. O filósofo chinês também tinha ideias específicas sobre a boa governação e a liderança ética. Para ele, a qualidade dos governantes tinha um impacto direto na estabilidade e na prosperidade de uma sociedade. Os governantes deveriam ser pessoas de virtude moral exemplar. Acreditava que a retidão moral e o caráter ético do governante eram fundamentais para inspirar e influenciar os súbditos. Um governante virtuoso servia como um modelo de comportamento e estabelecia os padrões éticos para a sociedade. Confúcio destacava a importância da benevolência e da justiça na governação. Acreditava que um governante devia tratar os seus súbditos com compaixão, bondade e empatia, agindo em prol do bem-estar coletivo. A justiça também era fundamental para garantir a igualdade e a equidade no tratamento das pessoas. Confúcio dava importância à educação na seleção de funcionários governamentais. Ele defendia um sistema de meritocracia, em que os candidatos aos cargos públicos eram selecionados com base nos seus méritos, habilidades e conhecimento, em vez de conexões ou herança. Confúcio acreditava que a educação adequada poderia cultivar líderes éticos e competentes. Para ele, a estabilidade social era um objetivo importante da boa governação. Defendia a manutenção de uma hierarquia adequada em que cada indivíduo conhecesse o seu lugar e cumprisse as suas responsabilidades. Acreditava que a estabilidade social seria alcançada quando as relações hierárquicas e os deveres entre os diferentes grupos sociais fossem respeitados. Por fim, Confúcio acreditava que os governantes deveriam liderar pelo exemplo. Eles deveriam demonstrar virtudes morais na sua própria conduta e agir como modelos para os outros seguirem. Confúcio acreditava que os governantes deveriam cultivar as suas próprias virtudes antes de tentar governar os outros, buscando constantemente aprimorar-se moralmente. A educação tinha um papel fundamental na filosofia de Confúcio. Ele via a educação como um meio essencial para o aprimoramento individual, o desenvolvimento moral e a construção de uma sociedade harmoniosa. Ele defendia que a educação tinha o poder de transformar as pessoas e de influenciar positivamente o seu comportamento e caráter. Confúcio via a educação como uma forma de cultivar a virtude moral. Para ele, a aprendizagem correta e a reflexão sobre os ensinamentos morais poderiam ajudar as pessoas a desenvolverem boas qualidades como a retidão, a compaixão e a sabedoria. A educação adequada poderia moldar o caráter e fornecer orientação ética para a vida. A busca pelo conhecimento deveria ser um objetivo central da educação. Acreditava que a aquisição de conhecimento e sabedoria era essencial para o crescimento pessoal e para a compreensão do mundo. Ele encorajava os seus alunos a estudar amplamente, envolvendo-se com as várias disciplinas académicas como história, poesia, música e filosofia. Os mestres eram, para Confúcio, figuras fundamentais na educação. Ele via os mestres como modelos de virtude e sabedoria, responsáveis por transmitir conhecimentos e orientar os alunos no caminho certo. Confúcio acreditava numa relação próxima e respeitosa entre mestre e aluno, em que a interação entre eles deveria ser mútua, com os alunos questionando e desafiando os mestres para buscar um conhecimento mais profundo. Uma das ideias revolucionárias de Confúcio era a crença de que a educação deveria estar disponível para todas as pessoas, independentemente da sua origem social. Ele pensava que todos tinham o potencial de se tornar pessoas moralmente virtuosas e que a educação poderia ajudar a desenvolver esse potencial. Para Confúcio, a educação desempenhava um papel crucial na construção de uma sociedade harmoniosa. Por meio da educação adequada, as pessoas poderiam aprender a cumprir as suas responsabilidades, respeitar a hierarquia social e promover o bem-estar coletivo. A educação era vista como uma maneira de estabelecer ordem e equilíbrio social, contribuindo para a estabilidade e a harmonia na comunidade. Finalmente, algumas frases célebres atribuídas a Confúcio. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. É melhor perdoar do que vingar-se, porque à vingança segue-se sempre o arrependimento. A nossa maior glória não reside no facto de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos sempre depois de cada queda. Refeições simples, água para beber, o cotovelo dobrado sobre a almofada. Aí está a felicidade. As riquezas e a posição sem integridade são como as nuvens que flutuam. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. O silêncio é um amigo que nunca trai. Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Boa noite e bons sonhos.